O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Boa tarde para você, ligado aqui na Rádio Jornal. No ar o assunto é futebol, segundo tempo, nesta quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020. Estamos juntos aqui na Jornal e nas emissoras do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira, Petrolina, pela internet no radiojornal.com.br, também no aplicativo da Jornal. Se você não baixou ainda, está mais moderno, mais leve, muito mais interativo. Você vai lá na aba podcast, pode curtir, pode baixar também os podcasts produzidos aqui pelo Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação e nos ouve 24 horas, acompanha a programação da Jornal Pernambuco falando para o mundo. Trabalhos técnicos do programa Big Alves e José Roberto Camutanga. Com os amigos aqui no Assunto é Futebol Segundo Tempo, conosco Ralf Carvalho, Roberto Queiroz, Carlaile Pés Barreto, Igor Moura tá aqui também ajeitando o cabelo. Tá todo mundo pronto aqui pro Assunto é Futebol Segundo Tempo. Antes de entrarmos aqui no futebol pernambucano, Ralf, Carlaile, Roberto, Igor, a grande notícia de ontem para hoje, o Bahia acertando com o Mano Menezes, né? Mano Menezes estava fora do mercado de trabalho, acerta com Bahia. Estava vendo aqui o termômetro de crítica e elogio quanto a essa contratação aí para o futebol nordestino. E é um balanço aí, é uma balança, né? Uma medida, eu diria até que por igual. Muita crítica e muito elogio também pela contratação do Mano Menezes junto ao Bahia. Alguns torcedores do Bahia acreditam que ele vai retrancar, vai colocar um time lá todo na retranca, vai acabar com o Bahia. Outros estão felizes porque ele é um grande nome, treinador de seleção brasileira, e aí tá gerando esse debate aqui nas redes sociais. O que é que você achou, Roberto, dessa contratação? Boa tarde.
Olha, boa tarde para todos vocês, boa tarde, Alexandre. Olha, ele tem um nome realmente, o nome dele é um nome grande no futebol brasileiro. Agora, ele estava parado, né? Ele estava sem mercado, praticamente, depois de sair do Cruzeiro. Ele saiu do Cruzeiro e parou, ele entrou no Corinthians. Nem me lembro mais. Porque a gente, quando o cara sai para trabalhar, a gente esquece rapidamente, assim, a passagem dele, a trajetória.
O clube dele foi o Cruzeiro no ano passado.
Pronto. Então, ele saiu do Cruzeiro. É um técnico caríssimo. Não acredito que está mais naquele, com aquele mesmo valor financeiro e salário.
400.
400,
meu pronto. Meu amigo, que patamar, hein?
Se tiver pela metade, foi o que eu ia dizer, se tiver pela metade ainda é caro. É. Na minha opinião, mas o Bahia contrata porque pode pagar.
Ô, Carlaile, não foi o Palmeiras, não, o último dele?
Não, é no Cruzeiro ano passado ele fez aquela passagem.
O Palmeiras era Filipão. Outro retranqueiro.
Teve aquela passagem pelo Cruzeiro. O Cruzeiro teve 4 treinadores, ele foi um dos. E já fazia um bom tempo que ele estava lá. É um grande nome, para mim um dos melhores treinadores do Brasil. Eu não acho ele retranqueiro, acho ele com marcação muito forte. Às vezes a marcação agressiva. É chato, e muita gente não gosta dele porque ele é chato. Mas a chatice dele é para o time dele. O problema é justamente isso que o Roberto falou, a questão salarial. O patamar dele, e o Bahia tinha feito essa proposta de 400 mil reais. É isso que o Bahia deve estar pagando. Para a realidade do futebol nordestino, é muito alto esse patamar, mesmo o Bahia sendo o clube mais equilibrado, um clube que vive um bom momento, de ter condição de pagar. Mas eu já vi, por exemplo, o Sport equilibrado num bom momento e pagando 300 mil a um, dois, três jogadores, dois jogadores e o treinador, e depois você viu o que é que aconteceu no Sport. É. Acho que o Bahia está dando um passo maior do que, não do que pode, mas do que deve.
E principalmente porque ele não estava pagando ao Roger, o técnico passado aí. Desde abril foi a notícia que eu vi veiculada aí em todo lugar, que ele estava devendo desde abril o salário do Roger. Aí contrata um treinador de 400 mil, aí a gente fica pensando, será que vai pagar mesmo?
É verdade. Deixa eu ouvir o Ralf Carvalho. Ralf, você contrataria o Mano Menezes, Ralf?
Contrataria. No plano técnico, o que é que você vai dizer de um técnico que foi comandante da seleção brasileira, ganhou 2 campeonatos de Copa do Brasil, tem a quantidade de títulos que ele tem. Isso não acontece por acaso, tem que ter.
Mas, Ralf, só para dar um molho, você contrataria Filipão, que também foi de seleção?
Roberto.
7-1, viu?
Veja, eu sei. 7-1,
só para dar molho, Ralf, só para dar molho aí.
O todo time tem um dia que dá branco. O de Filipão, ele não teve, foi reação para fechar o time, fazer mudanças que pedia na hora do terceiro gol.
Mas deixa isso então pra lá, acontecer. Eu só botei pra dar um bolinho aí.
Deixa isso pra lá.
Deixa pra
vamos
lá.
Aqui pro caso do Mano
o
Menezes.
O homem é Mano Menezes.
Agora,
é verdade.
Eu entro na mesma condição dos companheiros aí, do Roberto e do Carlani. O problema é que ele era um treinador, se tornou um treinador caro, e ele segurava aquele valor, não queria cair, porque ninguém quer dar um passo para trás, embora depois possa dar um salto para frente, mas ele não queria abrir mão. Mas muito tempo, gente certamente tentando, e ele não reduzindo, e ele foi ficando sem trabalhar, ele resolveu abrir. Mas não creio que ele seja um treinador abaixo de 300 mil. Agora, o que acontece com o Bahia é que o Bahia ou dá certo e se torna a maior equipe do Nordeste, ou vai ser um baque grande que o Bahia vai ficar mais endividado do que os clubes daqui. Isso só o tempo vai responder. O Bahia está abraçando tudo como se tivesse já atingido um patamar realmente de equipe grande, estabilizada, como o caso de Palmeiras, Flamengo, dessas equipes que a gente sabe que estão lastreadas
financeiramente. Vamos botar o Atlético também. Atlético
o Atlético, Mineiro, né? O Atlético agora já está abrindo o bico com o Sampaoli.
Sim.
Porque já estão dizendo que Sampaoli, ele é insaciável. Ele fica pedindo o jogador o tempo todo, quer mais, quer mais, quer mais. No Santos foi a mesma coisa, o Santos não aguentou. Então se diz que ele já gastou mais de 170 milhões entre as contratações que ele pediu no Santos e que está pedindo agora na equipe do Atlético.
É muita
então
coisa,
é outro,
né?
Treinador caro.
É,
ele pode até pedir, não, você me dê um real por mês, mas ele é caro porque é exigente, e os clubes, quando fazem contrato, botam uma cláusula que vai atender o que ele vai pedir.
Verdade.
Esse é um problema.
O Igor Moura está com a gente aqui também. E ontem, Igor, depois do não com letras garrafais do Rogério Ceni ao Cruzeiro, dizem que ele se vingou, né? Que foi pro Cruzeiro, passou pouco tempo, foi de volta demitido, né? Deixou o Cruzeiro lá numa situação de turbulência. Aí vem o Bahia e contrata o Mano Menezes. O que você tem a dizer, Igor, sobre essa contratação?
Boa tarde, Alexandre. Forte Boa abraço para você e para os amigos aqui no debate da Rádio Jornal do Assunto é Futebol. Só reiterando que o último clube do Mano foi o Palmeiras mesmo.
O Palmeiras, né?
Ele foi contratado pelo Palmeiras após a demissão do Scolari.
Eu lembro que ele passou bem pouco tempo, foram 20 jogos.
Isso,
né?
20 jogos, ganhou 11.
Foi embora.
E ganhou 11.
Exato.
E foi embora, porque não conseguiu mudar aquele jogo feio que o Palmeiras praticava com o Filipão. Sobre o Mano Menezes, é um treinador de competitividade e qualidade inquestionável. É um exímio postulante e competidor, principalmente em Copas. É um treinador, que eu quero falar, é copeiro. Ele é bom principalmente em mata-mata. O Cruzeiro dele, infalível em Copa do Brasil, campeão em mata-mata, em pontos corridos, já fez bons trabalhos também. Creio que, olhando o método de jogo, metodologia, o Bahia vinha sofrendo muitos gols. E isso estava incomodando a diretoria e o presidente, que bancou que o Roger não seria demitido, e foi no outro jogo que levou 5 do Flamengo. O Mano Menezes sabe armar uma cozinha. Foi um treinador que já armou muito bem defesas, como o Corinthians na Série B, como o próprio Cruzeiro, o Grêmio, onde ele elevou o patamar depois da Série B.
Embora esse Bahia não tenha característica defensiva, né?
E querem equilibrar, né?
Fez o jogo do fim de semana do Bahia contra o Inter e o Bahia jogou pra cima.
Marcou pressão.
Ataca muito.
Pois é, agora eles querem estancar um pouco esse número de gols sofridos, né? Trazendo um treinador competente, com um grande nome, assim como acho que o Roger Machado conquistou esse bom nome também no mercado brasileiro, agora que notoriamente consegue arrumar boas defesas, sistemas defensivos. Da mesma forma que o Sport procurou com o Jair Ventura, né? É uma situação que se encaixa, claro, com cada um no seu patamar hoje de nome no futebol brasileiro.
Permita lembrar, pois não, você vê que é uma atividade difícil, porque o treinador pode ter muito conhecimento, mas ele precisa de uma diretoria que o apoie, e ele precisa de um elenco que se encaixe no que ele pensa e acha do futebol, porque senão ele vai ficar contrariando a sua própria vontade com aquele time, porque a direção não pode contratar os jogadores que ele precisa. Então é preciso que haja encaixe, que tudo aconteça no momento certo, um bom treinador pegando um bom time e uma diretoria que colabore, que tenha uma certa disponibilidade financeira para criar alternativas para esse treinador. É uma função difícil, eu digo grandes treinadores, para que se mantenham na crista dando certo. É por isso que um grande treinador, ele tem que ficar em time grande, em time que tem cofre. Porque se ele descer para um clube mais pobre, ele não vai aparecer e vai se queimar.
Esse é o momento exato para a gente testar a capacidade definitiva do Mano Menezes. Porque, meu amigo, ser treinador do Cruzeiro com aqueles jogadores que o Cruzeiro tinha, ser treinador do Palmeiras com as contratações que o Palmeiras fez, ser treinador do Flamengo com os jogadores que foram contratados, com esses jogadores nesse nível, com uma folha salarial de 12 milhões de reais mensais, é uma coisa. E outra totalmente diferente é ser treinador do Bahia, entendeu? Com esse time que está aí, que não é um time ruim, mas também não é naquele nível do que eu estou falando. Então agora é que a gente vai ver a capacidade do treinador também,
é verdade. Eu acho. É verdade, vamos trazer aqui para o nosso futebol, e eu queria que vocês comentassem um pouco mais a contratação do Marcelo Martelotti. Estava vendo aqui...
Alexandre, um minutinho só, eu quero... Eu ouvi falar que o Rogério Ceni, para ser educado, ele mandou os dirigentes do Cruzeiro para a Tonga da Milonga do Cabuletê. Vocês sabem o que é isso?
É sério, rapaz?
Tonga da Milonga do Cabuletê, até hoje eu não sei o que é isso.
Rapaz, foi a cara de pau música do Cruzeiro de ter convidado ou ter sondado Rogério Ceni de novo, né?
É e a diretoria é outra,
não
né?
Não sei se cara. Foi a forma tão educada, mas ele agradeceu e vai permanecer no Fortaleza. Aliás, ele não viu mais nem o erro cara, dele viu, no ano cara. Passado, né?
É. E aí o Cruzeiro tá tão arrasado. Que não tem mais nem cara, viu, Carlyle?
É difícil. Aliás, nesse projeto, viu, Roberto? Nesse projeto novo aí, Roberto, Carlyle, a Ralph e Igor, a diretoria alegou o seguinte: todo mundo é diferente agora. Não tem mais ninguém que você encontrou aqui, né? Não há resquícios do passado. Foi o que a diretoria cruzeirense alegou. Aí o Rogério Ceni foi e disse: não dá, porque o projeto aqui no Fortaleza é uma sequência. Ele trabalha, apesar dele não tá bem, né? Perdeu os últimos dois jogos.
Faltou noção, né?
Ele é o presidente do Fortaleza. Agora, não disseram também, você não vai encontrar mais ninguém aqui, nem dinheiro.
Faltou noção da diretoria atual do Cruzeiro. Tentou, óbvio, um bom nome. Inclusive falaram que o Cruzeiro tem uma dívida para pagar com o Rogério Ceni pelo que aconteceu naquela zona que era o Cruzeiro do ano passado. Agora, faltou um pouco de noção, né? Não esperou nem esfriar um pouco... O edredom, digamos assim, foi mais ou menos o que poderia acontecer se o CSA mudasse a gestão e fosse atrás de Argel Fuchs. Mas não, foi a mesma gestão que foi traída por Argel, foi atrás dele.
Veja o que a imprensa mineira está falando hoje do Cruzeiro. Que o Cruzeiro gastou 9 milhões para trocar treinadores durante esses 12 meses. Então... rescisão de Enderson Moreira custou 350 mil, é a mais nova agora. A de Mano Menezes, 5 milhões. Ainda tem 2 milhões na justiça. Rogério Ceni, 1 milhão e 900 mil. Abel Braga, que só ficou 2 meses, teve direito a receber um pouco mais de 2 milhões de reais.
O dinheiro rola.
E Adilson Batista, que falta pagar a multa do contrato dele, porque o Cruzeiro mandou ele embora e tem uma multa contratual que ele não perdoou de 600 mil. E hoje apresentou Ney Franco como seu novo treinador lá em Belo Horizonte.
Que muito coisa, né, rapaz? Que situação do Cruzeiro. Vamos partir aqui para o nosso futebol. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre a contratação do Marcelo Martelotti. Deixa eu ouvir o Carlyle aqui, porque é o seguinte. Parece que o legado do Marcelo Martelotti deixou realmente saudade. E eu vi de ontem para hoje, identifiquei que o torcedor não reclamou muito, não. Falou, criticou a saída do Itamar Schulli, da forma como ele deixou o clube. Alguns, né? Outros agradeceram, felizes aí pela posição do Santa Cruz, inclusive na Série C, do projeto que foi elaborado e sequenciado pelo técnico Itamar Schulli. Ontem, interrompido, mas quando da contratação do Marcelo Martelotti, essa repercussão não foi negativa. O torcedor meio que abraçou a ideia e apoia a sequência do trabalho sob o comando do Marcelo Martelotti. Foi isso também que você identificou, Carlyle?
Que bom, né? Porque a última passagem de Martelotti pelo Santa não foi boa, não.
É, não foi.
Pelo contrário, né? Encaminhou aquele rebaixamento para a Série C. Mas antes disso, aliás, essa é a quarta passagem, então tem que fazer um balanço geral como foram as primeiras. Ele foi campeão estadual, o erro dele foi ter saído do Santa para ir para o Sport naquele ano e acabou indo para o Náutico depois, no final. Então, uma passagem em uma temporada, em quase 6 meses, pelos 3 grandes de uma mesma cidade, ali deixou certa rusga. Mas mesmo assim ele voltou para o Santa e encaminhou também, foi um dos responsáveis pelo aquele acesso para a Série A. A última passagem não foi boa, mas o Santa Cruz estava todo desarrumado, como um todo, como um clube. Acho ele um bom treinador. O Santa Cruz já ganha nessa questão de extracampo, não tem que ficar preocupado com o treinador, o que é que ele vai fazer, qual é a crise que vai ser gerada. Não, o Martelotti é um cara mais tranquilo. É um perfil de comportamento bem diferente do de Itamar, e ele é um treinador que ele pode dar o que Santa Cruz está precisando nessa força ofensiva. Itamar, o legado de Itamar é a questão do equilíbrio defensivo, e isso é elogiável, o Santa Cruz vem tendo desde o começo do ano, mas faltava o Santa Cruz ser um pouco mais solto, tentar propor jogo. Ele conseguiu fazer isso numa partida ou outra com o Martelotti, e eu acho que o Santa Cruz tende a crescer. Agora, essa saída de Itamar, é bom lembrar como o Santa Cruz contratou ele, né? Ele ainda estava no Vila Nova brigando contra o rebaixamento, já tinha acertado com o Santa Cruz. E aí o clube acabou rebaixado.
É, ele prometeu, sequenciou o trabalho, caiu com o Vila Nova e depois veio para o Santa Cruz. O Santa ficou esperando, né? Um tempão.
Mas já tinha acertado.
Já tinha acertado, já estava tudo apalavrado. Agora caiu com o Vila Nova, é bom frisar. Bem, Ralf, o que é que você tem escutado de ontem para hoje da repercussão aí do Marcelo Martelotti, Ralf?
Olha, da maneira que o Itamar saiu, a torcida percebeu que não foi a direção que o mandou embora. Então era ele que queria sair a todo custo. Então o torcedor já fica arretado com isso, porque está largando o time dele e isso pode causar instabilidade. O time está bem na competição, é co-líder. Então isso já amaciou a entrada do próximo. E a entrada do próximo foi um velho conhecido. Agora, a imagem do Martelotti, naquele ano que ele saiu de Santa Cruz e rodou nos três daqui, era de um treinador ambicioso e pouco confiável, porque ele mudaria por qualquer R$10 a mais. Mas ele próprio deve ter analisado isso, que ele já chegou prometendo ao Santa Cruz de ir para a Série B. Como quem diz, eu vou junto, não vai acontecer de novo. E também você não pode fazer o conceito por um momento de uma carreira. Ele, como disse o Carlyle aí, ele fez bom trabalho dentro do Santa Cruz, subiu o Santa Cruz à primeira divisão. Como é que a gente vai lembrar só do momento em que ele caiu? Ele subiu. Então subiu, o time dele era aquele de João Paulo, Grafite, era um time que tinha alguns jogadores de boa qualidade, acima da média. E foi um momento bom que o Santa Cruz viveu com ele. Então eu tô na média. Esse ano agora é o tira-teima para mim. Eu vou ficar esperando por ele.
Pois não, Ralf.
Olha, antes de você colocar na pauta aí o próximo assunto, eu vou tirar o chapéu aqui, até fazer um agradecimento. A Rádio Jornal tem um comando técnico de qualidade, inclusive para trabalhar à distância. Eu estou me referindo ao Fabiano Lopes e ao Berg. Eu hoje estou sem internet, porque estou trocando toda a internet por uma mais veloz, para melhorar inclusive a qualidade no momento de isolamento. E o Fabiano buscou a alternativa sem a internet para que eu tivesse esse som que eu tenho nesse momento. De manhã eu estava com o som um pouco inferior, quando começou a mudar aqui a internet. Então, o Fabiano, o Berg, é uma retaguarda que dá tranquilidade para que a Rádio Jornal tenha essa qualidade de transmissão, que é uma tradição dela.
Tá limpo, limpo, viu, Ralf?
Tá
bem, né?
Som bonito aí do tá. Ralf de
Carvalho. Sem Wi-Fi, sem uma internet direta. Tá um negócio sensacional. Depois eu vou contar o segredo deles, porque aí já vai ficar aberto para todo mundo.
Já conta pra mim depois.
Então,
parabéns
aí,
pro menino da técnica lá.
Parabéns.
Rapaz, eu tô sem um fio e sem um equipamento na minha frente. Tirou tudo. Agora a velocidade vai dobrar quando for reinstalado. Não, é um até sexta-feira. Tá mudando, inclusive, no prédio, né? Aquele negócio de passar para fibra ótica, tudo. Vem o pacote todo.
Isso muito é muito bem. Usado nos filmes de James Bond, viu, Rolf? Com certeza.
Igor Moura gostou aqui, ó. Você tá ouvindo aí gargalhada dele aí. Deixa eu perguntar aqui, rapaz, pro Igor sobre o Marcelo, porque ontem o Edinaldo Santos fez uma pergunta pra nós aqui. E o Edinaldo, ele é muito, né? Ele vai logo na ferida, rapaz.
O
Edinaldo, ele gosta do debate,
não,
né?
Você tá confundindo.
Não, Edinaldo é muito tranquilo, né, Carlyle? E o Edinaldo botou logo pra quebrar, rapaz, da gente. Aí pediu a opinião dessa forma, Igor. O Santa perde ou ganha com o Marcelo Martellotti?
É uma pergunta até complexa mesmo.
Boa pergunta.
E bem feita. Porque é o seguinte, apesar de erros sucessivos fora das quatro linhas do Itamar Schulli, das cobranças incessantes, das besteiras que ele falava em entrevistas, não dando entrevista coletiva após jogos, sendo vitórias, empates ou derrotas, não interessa, mas o torcedor quer escutar a opinião do treinador, dentro de campo, o Santa vinha bem com o Itamar Schulli. O Santa, de todos, eu falo todos os jogos na temporada, o Santa só não foi competitivo contra o Fortaleza, lá no Castelão, quando perdeu por 3-0. Tirando isso, em todos os jogos, enfrentando time de Série D, C, B e A, o Santa foi competitivo. Até por isso, a continuidade de trabalho aconteceu com o Itamar Schulli. Não interromperam esse trabalho dele demitindo. Foi uma decisão dele. Não concordo, não faria isso aí, olhando do ponto de vista óbvio de currículo e meramente desportivo, cada um sabe onde cala perto, cada um sabe o que fazer com a sua carreira. E eu desejo sucesso ao Itamar Schulli pelo bom trabalho que ele fez e pela boa montagem que ele conseguiu fazer do Santa Cruz, credenciando o Santa a ser um dos favoritos ao acesso. E não faria essa troca, repito. Agora, do ponto de vista de grupo, o Santa tem um grupo muito bom. Até a entrevista de João com o Paulinho deixou isso claro, o Paulinho elogiando muito o grupo do Santa, que é raçudo, que é disciplinado taticamente, mesmo com salários atrasados. O Martellotti, até citaram o último trabalho dele ruim, eu já não considero que aquele grupo do Santa era um grupo muito fechado, não era um grupo tão unido. Era um grupo que, com a diversidade de salários atrasados, para mim não rendia 100% e isso pecava, isso fazia diferença dentro das quatro linhas. Não à toa, não foi só o Martellotti que teve insucesso. Foi ele, o Eutrópio e o Givanildo, treinadores super diferentes numa mesma temporada. Acho que ganha com o Martellotti, que já tem aí um bom time construído e é um cara super tranquilo, sem problemas fora e dentro das quatro linhas.
É verdade. Deixa eu dar uma passadinha aqui com o torcedor para irmos aqui pro
o Alexandre, do rapidamente.
Oi, Carlyle.
Igor tá cobrindo o Esporte, mas ele deve ter informação também. O Santa Cruz tava 2 meses sem pagar salários, né? Então a multa de Itamar é o equivalente a 2 salários. Então ele sai, o Santa Cruz tem esse, não vai ter esse prejuízo, em compensação não vai ganhar a rescisão, né? Só é, ele quita esse atrasado.
Fez o acordo, né, Carlyle? Teve um acordo aí, né? 80 mil, não é isso?
Cerca disso.
É. Pois bem, o Ítalo está em Petrolina, dizendo pro, vamos falar do Esporte já, Ítalo, ele diz, vamos Leão, hoje vamos trazer mais 3 pontos pelo Esporte tudo. O Vinícius está em São Martim, boa tarde. Aí ele diz, muito bonito o padrão do Lobo Guará, comente aí, Alexandre. O Lobo Guará é o 7 de setembro, viu, gente?
Bonito
o
padrão, vi.
É, padrão bonito lá, o 7 de setembro, que vai para a Série A2 do futebol pernambucano. Tem gramado, Roberto. Organizou lá, tava vendo umas fotos postadas pelo Thiago,
Lobo Guará está na moda. Tá na nota de R$200.
Essa nota...
Lobo Guará.
Tá difícil de ver essa nota, viu, Ralf? Mas tudo bem.
Não, e o Lobo Guará também é difícil de ver. É preciso você fazer um lugar para se esconder dentro do mato, botar a câmera e esperar ele aparecer. E talvez você passe o mês todo esperando.
É. O Márcio
do Recife... Tá aí um bom programa?
É interessante, né, Roberto? Interessante.
Que beleza.
O Márcio do Recife, o saldo do Marcelo é infinitamente maior do que o desse andarilho. Segue o jogo. Ele ficou chateado aqui com o técnico Itamar. O Fernando está em Natal, nos ouvindo aqui. Boa tarde aos amigos da Rádio Jornal. Estamos acompanhando o programa atentamente. Valeu, Fernando. Está em Natal, ouvindo aqui a Rádio Jornal. Flávio de Oliveira, Paratibe. Se eu fosse a direção do Cruzeiro, teria contratado ou o Givanildo Oliveira ou o Guto Ferreira. São os reis dos acessos dos times que estão aí na Série B, que se classificam para a Série A.
Guto?
Ele disse aqui. Contrataria.
E ele saiu do Ceará?
Não. Não. E acho que não sairia se recebesse proposta.
Faria proposta, né?
E não sairia. O nome dele chegou a circular, né? O nome de Guto Ferreira, antes do Cruzeiro tirar o Enderson do Ceará, o nome de Guto estava bem forte lá em Minas.
É verdade.
Mas é difícil tirar um técnico de Série A para Série C. Eu acho que até ganhando o mesmo, ou tendo uma oferta um pouco melhor, muitos não topam. Porque...
Um milhão por mês, eu acho que todo mundo topa.
Era preciso isso. Dobrar várias vezes o que ele ganha.
E ele não tem condições de pagar um milhão por mês, né?
Essa também não tem.
Não tem. Deixa eu só lembrar que o jogo do Sport, 18 horas, viu? Arena Castelão, em Fortaleza. Haroldo Costa transmite o jogo. Opinião do Marcel Júnior e Carlyle Paz Barreto. Reportagens do Igor Moura.
Você muita vai gente ouvindo. 18 horas. Desculpa até interromper. Muita pois gente é. Ouvindo no trânsito, voltando do trabalho, né? Com esse horário de 18
verdade,
horas.
Verdade. Né? É um horário de bastante movimentação para quem tá voltando para casa. E, obviamente, acompanhando aí no som do carro, vai acompanhar a jornada esportiva com Haroldo Costa, Marcel Júnior, Carlyle Paz Barreto, Igor Moura. E vou estar aqui na abertura dos trabalhos, viu?
É isso aí, cara.
Às 17 horas.
É isso aí.
É, abrindo os trabalhos aqui para o Marcelão, que depois chega no plantão de esportes com a jornada esportiva do Scratch de Ouro para Fortaleza Esporte. Vamos falar desse jogo. O CN vem de duas derrotas, o Esporte vem de moral com o time do Jair Ventura. Ô, Ralf, estava ouvindo sua opinião aqui, antes do assunto é futebol primeiro tempo, a opinião do meio-dia e 30, e você falando que o time do Fortaleza é um time, até colocou o Palmeiras também nesse quadrado aí, que é um time que joga e deixa jogar. Isso, pela sequência que o Esporte teve, pelo que você viu nos últimos jogos, é bom ou ruim na sua opinião, Ralf?
Olha, na maneira que o Esporte joga, é bom. Porque o Esporte, fora de casa, tem sido reativo o tempo todo. Então, se tem um adversário que sai, que vai para o jogo ofensivo, tem jogadores que são habilidosos, e por isso, no elenco, o técnico prefere jogar assim. Então, obviamente, dentro do plano que está estabelecido pelo Jair Ventura para o Esporte, passa a ser uma possibilidade para o time do Esporte. Porque dificilmente, pelo que eu vi de Jair nos três jogos, ele vai tomar a iniciativa do jogo no Ceará. Até porque ele tem já uma concepção, já tem um ponto de vista firmado com relação à posse de bola. Para ele isso não é primordial. Assim como o Carilli, no tempo de Corinthians, também achava que não era primordial ter a posse. O importante é aproveitar as oportunidades que o jogo oferece. E o Jair, contra o Curitiba, contra o Grêmio, e aqui, ele jogou com a formação das duas linhas de quatro e mais dois homens, o 4-4-2. Aqui, ele se obrigou a mudar o sistema, porque o Elton não está numa boa fase e o time não conseguia fazer gol. Aí, no intervalo, ele botou o Bárcia e apareceu, então, com um ataque com três jogadores, com um 4-3-3. Mas não abriu mão dos volantes, preferiu abrir mão do meia e deixou lá o ferrolho dele, os três volantes. E fazia a linha de quatro com a volta de um atacante, no caso do Marquinhos. Então, eu acho que o Jair não deve jogar de forma diferente. Ele mantém, inclusive, o time, ele tem disponibilidade, ele pode até me surpreender entrar com o Bárcia no ataque, porque eu mesmo não dispensaria o Bárcia. Mas eu acho que ele vem com um plano de jogo que está dando certo. O jogo que ele perdeu, aquele com o Curitiba, achei que ele jogou bem e achei que não era para perder. Era o primeiro jogo dele, não conhecia o time do Esporte. O time do Esporte até então era um time frágil no termo de defensivo. Então ele foi prudente em armar aquele esquema. Só que o esquema funcionou contra o Grêmio também. Acabou ganhando, sofreu muito, mas ganhou o jogo. Então isso tudo solidifica um time. E acho que Jair pode lá adiante mudar, tornar o Esporte mais ofensivo, um time para propor o jogo em qualquer campo, em casa ou fora, mas não é para esse momento agora. Agora, a gente também vê uma preocupação do Jair em não ser rotulado como um técnico retranqueiro, sim, viu, Alexandre?
Exatamente. O Carlyle Paz Barreto, por tudo que você tem avaliado no Fortaleza, olhando esse time do Sport, pela sequência boa, pelo que construiu, mesmo com pouco tempo, né? O técnico Jair Ventura, o que, é que você espera de Fortaleza e Sport logo mais, 18 horas? Você que vai estar ao lado do Marcial Júnior comentando esse jogo, hein, Carlyle?
É um jogo que o Sport precisa ter muito cuidado, né? O cuidado que o Sport teve contra o Grêmio, por exemplo, jogando fora de casa, foi basicamente deixando o Grêmio jogar pelas laterais ou então não segurando o Grêmio pelas laterais. Contra o Fortaleza é até um pouco mais difícil, porque o Fortaleza vai voltar a jogar com quatro atacantes. Fortaleza é um time que joga com dois volantes e quatro atacantes, não tem meia não. Tem David, tem Osvaldo, Romarinho e o Wellington Paulista centralizado. Os outros três fazem um revezamento, quem está no meio ajudando o ponteiro e Osvaldo, por exemplo, que gosta de jogar pela esquerda, às vezes caindo pelo meio, Romarinho com aquele jogador driblador. Enfim, o Sport tem que ter muita atenção. Por conta disso, espera um Sport mais atrás, assim como foi a partida contra o Grêmio, mas tendo que ser reativo. Reativo é agredir depois que tem que retomar a bola de uma agressão. Agressão na bola, claro. E por isso eu abriria a mão de um centroavante. Nem Brocador, nem Elton, acho que já podem jogar juntos Bácia e Jonathan Gomes. Com Bácia e Marquinhos, por exemplo, e Jonathan Gomes, ele teria mais velocidade para poder contra-atacar.
Roberto, ontem em um dos assuntos nossos aqui no podcast Na Cara do Gol, produzido aqui pelo Escrete de Ouro, pelo Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, foi justamente esse 9. O que fazer com o 9 hoje do Sport? O Carlyle abriria mão. E você, Roberto, apostar no Elton ou no Brocador?
Eu entraria com o Bárcia também, concordo também? Com o Carlyle. É, porque ele deu vida ao ataque do Sport, o tempo que ele jogou, ele deu vida ao ataque. O Elton não aparece pro jogo, fica escondido no meio dos zagueiros. O Brocador também não aguenta. Ele deu uma melhorada, é verdade. Do começo ele deu uma melhorada em relação ao começo do campeonato, a volta do futebol. Mas não é uma melhorada ainda para ser o titular do time. Entendeu? Eu acho que mais mobilidade e domínio de bola e brigar mais pela posse da bola. O Bárcia, ele mostrou nesse jogo aí diante da equipe do Goiás. Então, eu entraria com o Bárcia, um jogador de muita mobilidade e que aproveitou e fez um golaço, um gol que muita gente despreza. Muitos atacantes nem iam naquela bola, porque achavam que a bola já ia sair.
Sem ângulo, né?
É, sem ângulo. Ele foi atrás, acreditou. Foi um gol realmente deixar o goleiro desmantelado. Eu entraria com o Bárcia. Eu tô lembrado ainda do jogo
concordo,
do Sport.
Concordo com essa mudança.
Eu gosto
que a gente fala. Eu não entraria sem o Bárcia. Não, depois do que ele fez, eu não tiraria ele do time.
Pois é, Ralf. E aí, ele tem o Elton e tem o Brocador para botar no segundo tempo. Se não estiver funcionando, aí botar ali um aproveitador de bola dentro da área. Agora, eu tô lembrado muito bem ainda do jogo do Sport com o Fortaleza na Copa do Nordeste. Quando a gente estava esperando que o Sport levasse um baile, não foi assim. O Sport fez uma grande partida e merecia ganhar aquele jogo no tempo normal. Perdeu nos pênaltis, mas perdeu algumas boas oportunidades naquele jogo. Verdade. Foi melhor do que o Fortaleza, viu?
Ô Igor Moura, ainda pesa essa eliminação na sua avaliação?
Não pesa. Fica essa imagem desse jogo que Roberto fez muito bem ao lembrar, né? Inclusive na participação do Jair Ventura no fórum com o Maciel na última segunda-feira, foi a pergunta, uma das perguntas que eu mandei para Maciel para fazer para ele, se ele iria rever o modelo de jogo implantado pelo Daniel Paulista naquela partida em que o Fortaleza era hiper favorito, né? Vivia um momento completamente diferente da do Sport, e o Sport não só segurou o Fortaleza, como também impediu a velocidade, que é o ponto forte do time de Rogério Ceni, e criou as melhores chances do jogo. O Brocador quase fazia um gol do meio campo, só para lembrar de uma chance clara. Né? E o Sport hoje, ao contrário daquele jogo, vem com a confiança muito mais elevada. Vem com a confiança e vem praticando um futebol muito mais organizado. Não corre errado mais, né? O Sport agora tá correndo muito e certo. É organizado com e sem a posse da bola. Pelo menos foi assim contra o Grêmio e principalmente contra o Goiás. Concordo também com o Ralf Roberto da entrada do Bárcia. Jogaria também com o Bárcia, até porque no momento em que Bárcia cansar e o resultado tiver bom pro Sport, uma vitória ou um empate, ele já tem no banco uma peça nova, o Rogério, que joga tanto pelos lados como centralizado com muita velocidade.
Verdade, deixa eu me despedir aqui de vocês, vou para o intervalo para fechar já 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 tem o Rádio Livre. O Leandro já está aqui também, a Lilian. Daqui a pouco eles vão para a apresentação do programa. Pergunta rápida para você, Ralf de Carvalho. Qual o elenco melhor, do Sport ou do Fortaleza, Ralf?
Rapaz, tudo depende do plano do jogo. O Fortaleza tem uma peça ofensiva com jogadores muito rápidos e com boa pontaria. O Sport hoje tem uma estrutura que segura um Grêmio, pode segurar a Fortaleza e pode comer pela beirada, como se diz.
Carlyle, quem tem o elenco melhor, o Fortaleza ou o Sport?
Fortaleza.
Ih, rapaz, o Carlyle nem pensou, já respondeu. Roberto Queiroz, quem tem o elenco melhor, Roberto?
Eu acho que está equilibrado. O Sport está começando a...
Equilibrado.
A melhorar as suas peças, elas começam a aparecer individualmente também. Embora a gente acredite, o Fortaleza está mais encaixado. Essa é que é a verdade.
Sim. Igor Moura.
Elencos melhores da região, Ceará e Bahia. Hoje, entre Fortaleza e Sport, muito equilíbrio. Acho dois elencos super parecidos. Não à toa, o Sport é o melhor nordestino classificado do Brasil, né? É o nono colocado da Série A.
O programa tem os trabalhos técnicos do Big Alves, do José Roberto Camutanga.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.